imbecil, tô cheio da Suécia, daquele rico, esse lixo aqui. A Amazônia é nossa? Não é mais nossa.
A minha continência, a bandeira americana.
Oito meses depois de ter assumido a cadeira de presidente da República, o que mais se vê pelas ruas e redes sociais são as pessoas arrependidas de terem dado seu voto em Jair Bolsonaro. A cada dia, o chefe do Poder Executivo Nacional vocifera barbaridades, mentiras e falta de conhecimento básico sobre o cargo que ocupa. Bem, se tem algo que podemos falar para essas pessoas que só agora perceberam o mal que fizeram colocando o ex-militar no poder, é que elas nunca foram enganadas. Bolsonaro só repete tudo o que sempre falou nos seus quase 30 anos como parlamentar. E na 16ª edição do Fórumcast, o podcast da revista Fórum, vamos falar de apenas uma de suas falácias, o patriotismo. Sim, pelo que demonstra em seus atos, o presidente é muito mais um entreguista do que alguém que preza pela soberania nacional. Sejam bem-vindos.
Eu acho que é burro mesmo, coitado, sem rumo, sem governo, totalmente alienado, vitolado, do tipo que acredita no enlatado, que passou no super cine desse sábado passado. Eu tento me controlar quanto até der respiro fundo, filho da pátria, assim que você pensa que vai chegar no primeiro mundo, vestindo essa bandeira de outro povo, vestindo essa roupa escrota de submisso, baba-ovo. Que vergonha, que vexame, que tragédia, que fiasco, enforcado, desfilando com a bandeira do carrasco condenado. Parece que merece a morte, me enraivece colonizados, a bandeira da metrópole, não espere eles invadirem a Amazônia, pra saber que não passamos de uma mísera colônia.
Jair Messias Bolsonaro recebeu o apelido de mito por seus apoiadores, e ele mesmo acredita no seu nome do meio, quando diz que é o próprio Deus que o colocou na cadeira de presidente da República. Questões sobrenaturais à parte, certo que ao assumir o posto de comandante do país, o discurso de Bolsonaro foge muito do que se vê na prática. Quando ainda era candidato à presidência, o então deputado já previa que sua vida como presidente não seria nada fácil, mas garantiu que seria honesto, cristão e patriota.
Não tenho nenhum prazer em dizer para você se um dia eu chegar a ser presidente, vai ser uma desgraça, vai acabar a minha vida, vai ser uma desgraça, tá certo? Você precisa de um presidente honesto, que é um palavrão dentro dessa casa. Cristão é outro palavrão. Ontem teve discussão sobre, até um deputado aí, baiano por coincidência, falou que a cruz é um símbolo da tortura. Depende de onde você usa aquele símbolo, né? E um presidente que seja patriota. É outro palavrão. Falar patriota é coisa pra careta, otário.
Digamos que alguém que não respeita os direitos humanos e tripudia daqueles que foram mortos ou desaparecidos durante o regime militar, não respeita muito os preceitos ensinados por Jesus Cristo. Sobre honestidade, o presidente não sabe explicar até agora como é que R$24 mil saíram da conta de Fabrício Queiroz e foram diretamente para a conta da primeira-dama Michelle Bolsonaro. E sobre ser patriota, bem, há uma série de fatos que o presidente usa de bravatas para justificar isso. Ou você acha normal um nacionalista bater continência para a bandeira americana? Uma das medidas mais claras que mostram que o atual governo não tem nada de nacionalista e nem se preocupa com a soberania nacional é a forma como a Petrobras está sendo tratada. A petrolífera é uma das joias da indústria brasileira e está sendo entregue ao capital privado e estrangeiro numa velocidade assustadora. No último mês, 35% da BR distribuidora foi vendida, privatizando a empresa que, a partir de agora, o governo federal é apenas acionista minoritário da Petrobras. As consequências de perder o controle da estatal foi falado aqui na edição número 7 do Fórumcast. Vale a pena ouvi-lo novamente e entender o interesse que há por trás dessa decisão do governo federal. É sabido que Jair Bolsonaro tem uma grande admiração pelos Estados Unidos. Mas, além da veneração explícita por Donald Trump e o governo norte-americano, outro aspecto que mostra que o presidente do Brasil não tem nenhum apreço pelos patrimônios nacionais é o trato dele com a floresta amazônica. Um exemplo é essa fala do presidente em uma reunião com aliados em São Paulo. Uma pessoa que insiste em falar que é nacionalista chama com todas as letras o país de lixo. No mesmo discurso, essa mesma pessoa não tem nenhuma vergonha de falar que a maior floresta tropical do mundo não pertence mais ao Brasil, e sim aos seus amigos, os Estados Unidos.
Já me falaram que era, já era um plenário, um cara gritou, um plenário gritou. Se fosse da Suécia, você não estava criticando. Eu falei, imbecil, estou cheio da Suécia, daquele rito, esse lixo aqui. Tenho me aproximado do governo americano, sim. Já tive reuniões com embaixadores. O que eu tratei? A Argentina falou que as Malvinas eram deles em 82 e perderam. A Amazônia é nossa? Com todo respeito. Só uma pessoa que não tem qualquer cultura vai falar que é. Não é mais nossa.
Esse pouco caso com a questão ambiental está queimando o filme do Brasil lá fora, inclusive entre os americanos. É, o principal jornal do mundo deu destaque de capa na edição do domingo, dia 28 de julho, para os absurdos que o governo Bolsonaro vem fazendo em relação à floresta amazônica. O título dado à matéria foi "Destruição da floresta amazônica acelera", e aqui vamos abrir aspas para o que foi escrito na matéria do The New York Times. Bolsonaro rejeitou os novos dados sobre desmatamento, chamando-os de mentira, uma afirmação que os especialistas chamam de infundada. Durante uma reunião com jornalistas internacionais na semana passada, o presidente classificou a preocupação com a Amazônia como uma forma de fazer psicose ambiental e argumentou que o seu uso não deve ser para estrangeiros. O jornalista da revista Fórum, Plínio Teodoro, destaca uma face interessante do governo Bolsonaro, que é a sua diplomacia, tantas vezes subserviente aos interesses de Donald Trump e à política conservadora norte-americana. O episódio 14 do Fórumcast fala do vexame que é a atual diplomacia brasileira. Mas agora, vamos ouvir a análise de Plínio sobre o que ele chama de nacionalismo de bravata de Jair Bolsonaro.
Pois é, né, Gil? Esse nacionalismo de bravata de Bolsonaro e de seus apoiadores, seguidores de todo o governo que se encontra hoje no poder aqui no Brasil, eu acredito que vem de dois eixos principais, né? O principal eixo aí é no Ministério das Relações Exteriores, que tem Olavista Ernesto Araújo no comando, fazendo uma diplomacia totalmente submissa aos Estados Unidos, né? É uma diplomacia que sempre foi soberana no Brasil, que sempre colocou os interesses do território nacional, do país, em detrimento de outras questões, né? E hoje é totalmente submissa ao interesse dos Estados Unidos, mais do que ao interesse dos Estados Unidos, ao interesse de Donald Trump, que é hoje o mandatário lá nos Estados Unidos, mas sabemos que ele é, na verdade, né, um empresário, um grande empresário, que representa, na verdade, os interesses do sistema financeiro e das grandes multinacionais estadunidenses, né? Então, quando se fala, se prega essa questão da globalização, né, dessa luta contra o globalismo que eles adoram falar, Ernesto Araújo, Felipe Martins, né, e todos os olavistas que estão no Ministério de Relações Exteriores, eles falam que, na verdade, é a ONU que quer impor um globalismo. Quando nós sabemos que esse globalismo, essa imposição de um governo mundial vem muito através do sistema financeiro internacional e das grandes empresas transnacionais, né? Então isso nos leva ao segundo eixo desse nacionalismo de bravata que a gente vê no governo Bolsonaro, que é o eixo econômico, né? Enquanto se prega todo um certo nacionalismo, bem entre aspas aí, se faz uma política de privatizações com o Paulo Guedes que é o representante do liberalismo mundial que nada mais é do que a corrente defendida pelo grande capital, né, pelo sistema financeiro para a dominação dos mercados. Então, através disso, essa política de privatização, para a gente ter uma ideia, aí os principais bancos, inclusive aqueles que reuniram com Deltan Dallagnol, estão de olho no quê? Na Petrobras, né? Nas ações que estão sendo privatizadas da Petrobras. Então, essa política de privatização vai levar sempre a um controle desse verdadeiro globalismo, né, que é comandado pelo sistema financeiro internacional, e também essas reformas conduzidas, como a reforma da Previdência, né? Um regime de capitalização, como quer impor o Paulo Guedes, só vai levar as nossas poupanças aí de aposentadoria para o colo dos bancos privados. É essa a ideia, então, de concentração que tem, pasmem, né? A gente poderia até ficar impressionado, mas que tem grande parte de apoio dos militares, né, através principalmente dessa bandeira liberalizante econômica. Então eu acredito sim que hoje a gente está vivendo um momento que o nacionalismo, o patriotismo que é pregado por Bolsonaro, na verdade é uma grande máscara, uma grande cortina de fumaça para esconder esses interesses do sistema financeiro, desse verdadeiro globalismo conduzido pelos grandes bancos e grandes transnacionais que vão invadir o Brasil, né? E como diria Raul Seixas, a solução não é nem alugar o Brasil, eles estão querendo vender mesmo, né? É isso aí, um abraço Gil, um abraço aos ouvintes do Fórumcast.
Quem também tem uma visão crítica ao modelo de como é gerida as relações internacionais pelo governo brasileiro é o doutor em filosofia Rafael Aze. Ele comenta que há um método conservador e de entreguismo que vem sendo colocado em prática junto com uma perseguição de pautas a valores progressistas.
Então, Gil, aí eu estava vendo essa notícia na BBC sobre o nosso ministro das Relações Exteriores, né, e as declarações dele. Então eu vi que é bem isso, é essa confusão entre a parte econômica, né, temas econômicos e temas sociais. Então é isso, é essa coisa de dizer que é conservador nos costumes, mas liberal na economia. Então, enquanto na verdade eles estão vendendo o país, né, para os estrangeiros e desmantelando o Estado, né, desmantelando o Estado brasileiro e vendendo para os estrangeiros, mas, por outro lado, o que, que eles estão fazendo? Estão falando que estão lutando contra essa coisa de esquerda que, na visão deles, não é a esquerda propriamente dita, mas são os temas progressistas, né? Ou seja, direitos LGBT, direitos das mulheres, direitos reprodutivos. São esses temas que são temas que são, vamos dizer assim, cosmopolitas, né? São temas que são em geral, né? Não são de um país só. Então eles voltam a essa ideia de nacionalismo, por quê? Porque, olha, é a nossa nação, a gente está protegendo os nossos valores aqui, ao contrário dos valores que querem nos impor. Não é que querem nos impor, é que hoje em dia você tem uma sociedade que é global e que é cosmopolita e que está reivindicando esses valores em tudo que é cidades do mundo, né? Nas grandes cidades do mundo, a sociedade está conectada. Então você tem esse valor progressista, que é o que eles chamam de globalista, porque, é claro, é global, né? Em todas as cidades do mundo que você tem pessoas, né, multicultural, multiétnica, você vai ter respeito às diversidades, você vai ter essas questões. Então, essa proteção conservadora é que é tida como o nacionalismo para eles. Então, eles, olha, a gente não vai se dobrar a essa pressão internacional e tal. E acaba se colocando, né, votando junto lá com países árabes, com Afeganistão, né, com relação a todos esses direitos, porque é isso. E eles dizem, né, o ministro das Relações Exteriores, não, nós estamos defendendo aqui os valores ocidentais. Porra, só que o Ocidente tá lá na frente, né? Não é, estão defendendo, sei lá, valores medievais, talvez. Mas ocidentais não, porque o Ocidente tem iluminismo, né? É igualdade, todos esses valores aí. E não, né, essa coisa de retrocesso. Mas é isso, é aí que eles veem o nacionalismo, entendeu? O nacionalismo é de não se curvar às pressões internacionais, que obviamente são pressões progressistas, né? E ao mesmo tempo se curvar às pressões econômicas, né? A vender o país inteiro. Então esse jogo é o que eles fazem, né? Eles na verdade são neoliberais, mas o neoliberalismo não dá votos, então eles insistem muito no conservadorismo, né? Eles vendem como o conservadorismo, que aí sim dá votos, né? Principalmente para pessoas que estão mais assustadas, né, com a sociedade, com as mudanças sociais muito rápidas e tal, são mais conservadoras, né, e tal. Então, eu acho que essa é a chave, né, de vender o conservadorismo para, por trás, puxar, na verdade, o neoliberalismo.
Não é fácil, depois do Brasil ter conseguido ter destaque no cenário diplomático internacional, assim como ter reforçado a sua soberania nacional, ver tudo isso se perder por medidas entreguistas e neoliberais. Diante deste cenário, o cientista político Alberto Carlos Almeida afirma que é necessário se contrapor a este tipo de política feita por Bolsonaro e sua equipe.
O principal contra-argumento para rebater as posições liberais e de entreguismo do governo Bolsonaro é um argumento direto, simples e que a própria população já reconhece, é afirmar que o governo Bolsonaro é um governo dos ricos, pelos ricos e para os ricos. Que o governo Bolsonaro só pensa nos ricos. É isso, a população já pensa assim hoje, ela já percebe dessa forma. Aliás, durante a eleição também, é que uma parcela do eleitorado decidiu votar nele. Mesmo assim, mesmo reconhecendo isso, porque seria uma mudança, algum tipo de sacolejada no sistema, algum tipo de renovação, mas agora fica mais claro para a população, ou reforça o que ela já sabia, né, ao dizer que é um governo dos ricos, por conta da reforma da Previdência, da percepção de que a reforma da Previdência não mexeu com os privilegiados e de diversas medidas que o governo vem tomando. Quer dizer, o governo, essa ameaça agora recente, as próprias declarações do presidente da República afirmando que poderia rever a multa de 40% do FGTS, e isso até bateu na população, porque essas coisas viram telefone sem fio, né? Então uma pessoa vai falando para outra. Eu detectei que para segmentos da população, isso aparece como o Bolsonaro quer acabar com o FGTS, e aí reforça o carimbo dele de governo dos ricos, alguém que só pensa nos ricos. Tá? E eu acho que é isso, esse é o principal argumento. Eu acho que o argumento, como toda boa comunicação política, ele tem que ser repetitivo, ele tem que falar a mesma coisa de diferentes maneiras. Essas diferentes maneiras são dadas pelas iniciativas do próprio Bolsonaro. Ah, armar a população, tá bom, arma é uma coisa cara, só quem vai ter arma são os ricos, e aí os ricos vão matar os pobres com suas armas, e a justiça defende os ricos, e o Bolsonaro apoia a justiça desse jeito, e aí esses ricos que matarem os pobres não serão condenados, e por aí vai. Quer dizer, tem muitas maneiras, tem bem diferentes todas elas, de se comunicar isto, né? O próprio entreguismo do Bolsonaro, as posições ultraliberais que ele eventualmente venha defender, elas só favorecem os ricos, elas não favorecem as pessoas pobres. É isso, quer dizer, eu acho que a comunicação é esta, muito clara e muito evidente. Continua sendo um discurso atual, aliás, talvez tenha se tornado mais atual. O fim do programa Mais Médicos, quer dizer, toda a parte do governo que lida, né, com apoio à população, porque o mundo é isso, quer dizer, se o governo não apoiar a população em grande magnitude, quem é que vai fazer? Ninguém. Nós tínhamos aí, temos um programa exemplar mundialmente de tratamento de pessoas com HIV, quer dizer, ele extinguiu isso. Então são várias iniciativas do governo, todas elas destrutivas de um sistema de proteção a quem? Aos mais pobres, aos mais necessitados, aos doentes, aos enfermos, né, a negros, aos carentes, né? Então eu acho que o discurso é esse, né? A comunicação é essa. E aí todos aqueles que quiserem combater o governo terão sucesso com a comunicação desta natureza, tá?
Você diz que é patriota, sua bebida é de marca escocesa, não bebe nossa cachaça e ergue a taça com a champanhe francesa, seu carro é americano, seu...
Essa edição do Fórumcast foi produzida e apresentada por Gil Luiz Mendes, com a colaboração de Pino Teodoro. Um abraço e até mais.
Dentro do seu palacete só se fala inglês, dentro do seu palacete só se fala inglês. Não topa o nosso samba, não gosta de pandeiro, veste um tecido nosso, diz que é do estrangeiro. Fala mal do que é nosso, diz que é brasileiro. Fala mal do que é nosso, diz que é brasileiro.